Além dos Fatos.
Já chegamos, é mais uma edição do seu Além dos Fatos, aqui na Voz da Esperança, Larissa Oliveira.
Oi.
Por aqui.
Tudo bem?
É o nosso papo modelo podcast, né? Aquela conversa tete a tete,
é.
Nosso Além dos Fatos de todos os dias, recebendo hoje um velho parceiro, camarada, né? Já foi até conterrâneo.
Não é a primeira vez, então não é convidado, é sócio.
É, já foi até conterrâneo, no meu caso.
É verdade. Privilégio. Que privilégio, velho.
Fomos conterrâneos no tempo que ele esteve na minha cidade
na
querida.
Belíssima, maravilhosa Vitória.
É verdade. Pouco falado às vezes, mas... Quem conhece, acho que guarda pra si. Guarda
não, quem conhece se encanta. Não tem como pegar...
Faltam palavras.
Não tem como pegar a Reta da Penha.
Isso.
À noite.
Uhum.
E olhar lá no Alto Convento da Penha.
O convento do outro lado da Bahia. Você pensa que ele tá do lado de cá, mas tá do lado de lá da Bahia de Vitória.
Impressionante.
Né? Foi meu conterrâneo em Vitória. Quem vai lá fica assim, viu? Larissa,
é
não, Larissa
eu
tá,
não tive o
Larissa não, Larissa tá resistindo pra...
Não tive oportunidade. Eu não tô resistindo, não. Primeira oportunidade.
Ela tá resistindo porque eu falei com ela que quem vai à Vitória costuma ficar.
E quem e como não comer uma moqueca capixaba?
Exatamente, do outro lado da ilha ali, nas paneleiras de barro.
Que é isso?
Na Ilha das Caieiras.
A boca tá enchendo água aqui.
Na Ilha das Caieiras, a panela recém-pronta, é sensacional.
Exatamente.
Pronto, aquela apresentação, mas falta ele.
Muito prazer.
Pastor Gilmar Batistotti.
Prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez.
Bom demais. E, bom, eu espero que você faça bom uso aqui para frente da sociedade anônima do programa, né? Tornando-se sócio aqui do Além dos Fatos. O sócio volta.
Só a Larissa me convidar.
Sócio volta sempre que a casa
se for por isso,
torna dele.
Nem se preocupe então, porque eu vou chamar.
E olha, você sabe que eu comecei no rádio, né?
Exatamente.
99,9 FM.
É, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, exatamente.
Novo Hamburgo.
Exatamente. Eu lembro o telefone do ouvinte até hoje.
Uau!
E isso foi em julho de 96. Ligue agora.
Eu estava na outra.
É, 594-2599.
Aliás, 96 eu estava lá em Nova Friburgo.
Não existe mais esse número.
Eu estava em 96, eu estava em Nova Friburgo, né? Quase voltando para Vitória.
Com eles, as sumidades, Adão Paulo Lopes, Carlos Tim, Tobias Souza, Carlos
Tobias tá lá.
Hamilton Menezes, Irineu Cor, todos esses.
Eita.
É, aprendi aos pés dos Gamaliéis.
Gamaliéis da vida. O Larissa,
oi.
Quando é do a gente encontra a pessoa do ramo, né? O pastor William Silvestre. Bom, os outros já são todos, porque a gente já se tornaram pelo Além dos Fatos, né?
Uhum.
Mas alguns vieram antes do já faziam rádio antes de chegar no Além dos Fatos.
O
Além dos Fatos
verdade,
formando alguns e recebendo outros. Que legal isso.
Alegria.
É,
Larissa, hoje é daqueles dias que tem enquete ou a aula enquete não permite? Como é que é?
Não, hoje tem enquete sim. Aqui o nosso YouTube já tá, a nossa live já tá rolando por aqui. youtube.com/NovoTempoRádio. Eu te pergunto,
opa,
se você tem medo do livro Apocalipse. Porque é bem comum a gente escutar que, ah, eu tenho medo, não gosto de ler, por causa disso, por causa daquilo. E aí, você faz parte desse grupo que tem medo? youtube.com/NovoTempoRádio. 91% disseram que não, velho, é grande maioria.
Não tem, que bom.
Não tem
pois
medo.
Boa, boa.
Mas,
corajoso.
9% tem medo sim e falaram que, olha, eu não vou mentir não, eu tenho medo. youtube.com/NovoTempoRádio, onde você também pode trazer as suas perguntas. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Traz aqui pra gente ou pelo nosso WhatsApp 012981510081.
Lembrando que a principal vertente do assunto aqui são as sete igrejas do Apocalipse, né? Vamos falar das sete igrejas do Apocalipse. Se tiver questões aí para colocar sobre isso, pode fazer, né? Se tem, por exemplo, ouviu alguma afirmação por cá e de repente você não concorda ou algo assim, pode se manifestar.
Com certeza, com certeza.
Perguntas capciosas sobre o assunto também.
Nós vamos focar nas sete igrejas.
Exato.
Né? Porque a gente tem vários temas aqui no Apocalipse.
Dentro do Apocalipse. Tá. Dá muitos programas, né, Larissa?
Dá muito. A gente pode fazer aí uma série. Eu adoro. Isso.
Gostei dessa disposição.
Eu também gostei.
Larissa, muito mais.
Eu curto até... O ano passado eu fiz uma série no Escola Bíblica, que eu tenho a alegria de apresentar aqui na TV Novo Tempo, o programa Escola Bíblica, de segunda a quinta, às 7:30 da noite, estuda as nossas revistas Esperança, e a gente estudou a revista Esperança Apocalipse, então, se quiser passar por lá, então...
Exato, falar nisso, o pastor lembrou muito bem, a gente costuma apresentar no meio, mas eu quero dizer que nós já temos... Larissa, acho que nós já estamos com um boneco aqui outra vez, que a outra já foi para outro ponto dos nossos estúdios,
né? Vale a pena anunciar o programa?
Com o boneco a gente consegue fazer muita coisa aí, porque ele traz a ideia central, né? O nosso novo guia de estudos, Mente Feliz. O doutor César Vasconcelos, agora há pouco, veio aqui no Hora de Orar, no Hora de Orar de Rede. Ele veio conversar comigo aqui com
o Cláudio. Tá demais. Eu tô dizendo porque eu já tô estudando a revista, porque a gente começa a semana que vem no Escola Bíblica o estudo da revista Esperança Mente Feliz.
Então, Mente Feliz.
Vale a pena. Primeiro aqui foi ansiedade. Uhum. Segundo é tristeza ou depressão. O que, que é quando é tristeza, quando é depressão? Olha.
Eu gostei da abordagem ali na... Aí na capa você já tem isso, né? Que depressão não é frescura, né? E essa tristeza que você está sentindo pode ser uma profunda enfermidade, né? Que precisa ser tratada.
É, a depressão tem três níveis, né? A leve, a moderada e a... não lembro a terceira...
Pode não ser ainda...
Exatamente, pode ser um sentimento de tristeza. Uhum.
Mas que pode avançar e voltar.
Pode, exatamente. Porque a tristeza, ela vem e vai embora, né? Uhum. E aí, quando permanece, pode se tornar uma depressão. E aí tem uma série de fatores aí que vale a pena.
Né? Ah, muito bom.
Leve, moderada e forte, acho que é leve, forte. É.
Larissa.
Tem várias classificações.
Larissa, fala aí pra gente como é que faz. Um material desse, ontem custo, o pastor, né, Robson Aleixo falou, né?
Uhum.
Que se você for buscar esse tipo de ajuda aí fora, com materiais impressos ou digitais, enfim, você vai gastar.
Com certeza. Né?
Vai gastar bastante. Já prepara o pessoal aí. Quanto vai custar, Larissa?
Nada.
Né? Isso. Fala. Por onde pedir?
Para você que quer receber em casa, não vai custar nada, porque os anjos da esperança já arcaram com todos os custos.
Uau.
Então é só pedir pra gente, 012-981-510081. Eu quero Mente Feliz. A gente te passa o contato da Escola Bíblica. 012-981-510081.
Gente, é fácil, né? Fácil fazer. Eu vou lembrar de novo o servo do capitão do exército do rei da Síria, né? Quando o capitão falou, os rios lá da Síria, Abana e Farfar...
Mas só tá te pedindo
melhores.
Isso. Só tá te pedindo o servo, pra mergulhar.
É, o servo falou, mas mestre, senhor...
Pois pedisse uma coisa difícil.
É fácil. Então faça, né? É fácil. É. Então isso aí também é muito fácil. Faça, viu? Não seja como o capitão de início. Depois ele fez.
Naaman
fez. Vambora falar desse assunto tão importante aqui hoje. Aproveitar a presença do pastor Gilmar Batistotti.
Inclusive, Veri, pra quem não conhece o pastor Gilmar Batistotti...
Isso, conta.
Nosso público do Além dos Fatos pode ser o diferente do público da TV, de repente?
Uh-huh.
Pode ser, muitas vezes não é. Muita gente vem da TV e vem pra rádio, da rádio pra TV. Porém, tem muita gente nova chegando todo dia. Então, pastor, pra quem ainda não te conhece, se apresenta aqui pra gente, pro pessoal. O que você faz aqui na Novo Tempo também?
Eu apresento o programa Escola Bíblica, como mencionei, das... 7:30 às 8, de segunda a quinta, e eu também coordeno um núcleo da TV. Os programas da TV são divididos em núcleos, então os programas de oratória estão no núcleo que eu tenho a alegria de coordenar, e a gente tem uma equipe ali com 10 pessoas, diretores, produtores, uma galerinha maravilhosa.
Bom dia.
Então os programas Voz da Profecia, Está Escrito, Fé para Hoje, Evidências, estão aí debaixo do núcleo de oratória. É português e espanhol. Devo ter esquecido o outro. Tem outros também.
Muita coisa.
Tem bastante.
Além de participante do Além dos Fatos, ele tem todas essas outras atribuições aí, né? E quando o pessoal começa a vir aqui mais, a gente fala, além de ser um ativo participante por aqui, o que mais você faz? Então vamos lá, falar dessas igrejas, né? Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre alguma delas? Você que está aí acompanhando a gente agora. Sabe o que significa e por que são citadas no livro de Apocalipse? Pois é. E mais, hein? Será que elas significam alguma coisa para os últimos dias desta Terra? Os acontecimentos que ainda virão, né, sobre nós e o que está acontecendo? Bom, vamos lá aprender juntos. E é por isso que nós temos aqui hoje o professor, pastor, professor de Bíblia, né, e pastoreia também. O nosso rebanho ajuda, né, a pastorear o rebanho aqui da Novo Tempo, o pastor Gilmar Batistotti, para nos ajudar sobre isso. Eu tenho certeza que Larissa já tem um caminhão de perguntas aí, viu, pastor?
Vamos lá, vamos esvaziar o caminhão.
Sabe o que eu mais gosto nesse programa? É que a gente às vezes está assim, né, não está tão bem, igual eu estava um tanto resfriadinho, mas quando chega esse programa a gente fica tão animado.
Parece, né, até melhora, né?
Melhora, melhora, já melhora.
Já se cura. Nossa enquete mudou, pastor.
Opa.
Era 90%. Ah. Falaram que não tenho medo. Na verdade, 91, né?
91.
Agora, 80%. Disseram que não tem medo.
Oh.
E aumentou
que não
pra...
tem.
Que não tem medo. Aumentou pra 20% então o pessoal aumentou, que, né, tem medo.
Okay.
Aumentou um tantinho bom aí. É, medo em relação ao livro Apocalipse, né? Vem
você sabe que
com a
tem
gente.
Larissa, uhum. Desculpa, até vou te...
Não, pastor.
A gente tem até... Infelizmente, tem lideranças religiosas que acabam, de alguma forma, influenciando negativamente aí,
uhum,
né? Dizendo que é um livro que não deve ser lido, um livro que não deve ser estudado. Então, por isso que talvez a gente tenha uma oscilação aí nas participações. Não sei qual é a visão que você tem, você que está ouvindo a gente, mas eu só vou citar aqui para você estar livre para responder o que você quiser. Mas eu vou dizer, a primeira frase do livro já é para tirar o medo, tá? A primeira frase é: revelação de Jesus Cristo.
Uhum.
Então, se é uma... Né, e originalmente a palavra apocalipse significa revelação. Então,
sim,
é o apocalipse de Jesus Cristo. Mas nós associamos a palavra apocalipse a uma interpretação nossa se referindo a acontecimentos, a produções cinematográficas a respeito do fim e tal. Mas se é uma revelação de Jesus Cristo, se o Senhor está revelando algo para a gente não precisa temer. E se a gente lê o capítulo 1, é bem interessante. Eu semana passada até falei numa igreja, gosto de fazer uma mensagem analisando o capítulo 1. Qual é o contexto do capítulo 1? É Jesus Cristo se apresentando para João de duas formas, como aquele... E aí usa três vezes a expressão aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O alfa e o ômega, né? O primeiro e o último. Então ele se apresenta como aquele que morreu, aquele que ama, mas ele se apresenta como um rei poderoso, aquele que vai vir. E qual é o contexto em que João está? Que a gente, é bom a gente lembrar. Qual é o contexto que João está? É, nesse período do Império Romano, no primeiro século, o Império Romano é o império dominante na época. Ele é extremamente opressivo, ele está perseguindo os cristãos, está matando os cristãos. E João até diz, né? Eu testemunha de Jesus Cristo por causa da palavra de Deus. A palavra testemunha significa mártir, ou seja, aquele que foi perseguido. E João é o único discípulo de Jesus que morre de morte natural. Todos os outros foram martirizados. Então João olha e diz assim, todos os meus amigos morreram. Ele é o mais... É o único que está vivo. Está velhinho já. Ele tem uns 80 e poucos anos quando vai para a Ilha de Patmos. Vai porque não aceita adorar o imperador. O imperador Domiciano era o imperador na época, junto com outro imperador que veio alguns anos antes, chamado Calígula. Eles fizeram um decreto que eles se declararam Deus e disseram assim, todo mundo tem que adorar. Quem não adora é ateu. Então é ateu porque não adora a mim, o imperador, que sou Deus. E aí João vai para a Ilha de Patmos, nessa desilusão. Imagina como é que ele olha para o cenário, né?
E certamente que essa questão do medo, né, Larissa, está muito ligada também à falta, já que o livro trata da revelação, às vezes falta clareza para, por exemplo, significar,
dar
significado aos símbolos e tudo mais.
Uhum.
E você vê lá um bicho, um monstro que tem, né, um dragão e tal, fica amedrontado se não entender o que significa, não é verdade?
Com certeza.
Eu acho que é uma boa lembrança essa, uma boa lembrança. Até porque para eles a linguagem era conhecida,
uhum,
para nós é amedrontadora.
Exato.
A besta que emergiu do mar. não é o nosso tema de hoje, né? A besta que emergiu da terra, o dragão. Então,
é verdade. Né? Bons assuntos pra gente aí, né?
É. Com certeza, Veri, pastor também. O pessoal tá falando aqui, Eliane, já tive muito medo. Eu li a Bíblia, quando chegava no livro do Apocalipse, eu voltava, não queria ler. E depois que eu comecei a ouvir a Novo Tempo, tanto rádio quanto TV, eu perdi esse medo pra glória de Deus.
Legal, legal.
Missão cumprida.
Com certeza. Tem uma outra mensagem aqui que eu achei interessante, é que vai chegando mensagem e vai subindo. Cláudia, desde criança aprendi na minha igreja que quem deixa a Bíblia ou na parte de Apocalipse poderia morrer quando abrisse. Mas depois que eu me tornei adventista do sétimo dia, eu entendi que lá eu encontro muitas bênçãos, na verdade.
A Vera Souza, que é Vera lá de Vitória do Espírito Santo, né, da igreja de Goiabeiras ali, Maria Ortiz, por aí afora, ela disse o seguinte, ele mandou um abraço pra você e falou que se lembrou do Marcelo Bonfim, que era nosso comunicador.
Isso, verdade!
Era Edinho Lima, Marcelo Bonfim e Carlos Veríssimo.
Verdade!
Da rádio. Verdade, Marcelo. Depois a Josélia Simões.
Isso mesmo, um abraço.
A Vera lembrou do Marcelo.
Olha que interessante, pastor, muito bacana. Não tem o nome da pessoa que mandou aqui, tá Sapateiro Canudos. Eu acho que é o YouTube do serviço dele, né?
Provável.
Mas ele fala o seguinte, que prazer ouvir de novo o pastor Batistotti. Eu me batizei em um projeto evangelístico que o pastor fez em... Gente, olha a dicção como é que tá nessa mensagem. Deixa eu repetir. Que prazer ouvir de novo o pastor Batistotti. Eu me batizei num grupo evangelístico que o pastor fez em Novo Hamburgo, no dia 22 do 9, né, de setembro de 2002.
Que legal.
Olha
que
isso.
Há mais de uma semana. Abraço pra você. Boas recordações.
Muito bacana. Vamos começar então entendendo o que são essas igrejas, velho. Essas sete igrejas que aparecem no Apocalipse. Que igrejas eram essas, pastor? E eu também te pergunto se eram igrejas, assim, se era literal. Elas de fato existiram?
Sim. Vamos lá. Vamos lembrar que o livro do Apocalipse foi escrito para sete igrejas, tá? Então, ele vai dar uma mensagem específica. Então, vamos lá. São sete cidades. Eram sete cidades da Ásia Menor. Se você olhar no mapa, é a costa da Turquia. Na costa do Mar Egeu, ali tem a Turquia. E essas sete igrejas existiam. Eram sete cidades importantes da Ásia Menor. Essa região fazia parte do Império Dominante na época, era o Império Romano. E essas cidades, todas existem, tá? Ainda na Turquia. Você pode ir à Turquia e fazer uma viagem pelas sete igrejas.
Elas estão com os mesmos nomes ainda?
Algumas não.
É porque sempre há essas mudanças.
Algumas não, e algumas a gente só tem ruínas. Então, velho, eu acho que é Tiatira. Tiatira, você tem só uma ruína lá no meio da cidade, mas são cidades que cresceram, né? Esmirna, por exemplo, é uma cidade que ficou com um nome muito semelhante, né? Que é Esmir, que é uma grande cidade. Então, todas essas cidades existem, algumas delas só ruínas hoje, que lembram, algumas têm algumas coisas mais preservadas, mas se você entrar aí no Google e fizer uma busca às sete igrejas do Apocalipse, eu até acabei de ver um vídeo para recordar ali do Viaje Comigo, já de algum tempo, que ele faz um episódio do Viagem Comigo, que é um programa da TV. Ele faz uma viagem pelas sete igrejas. E vou aproveitar que uma parte dessas igrejas agora, no episódio do Evidências, a gente está passando. Até o episódio dessa semana, eu acho que é sobre Laodiceia, que vale a pena com o Rodrigo. Então, eram sete cidades, eram sete igrejas cristãs em cidades do Império Romano. Então, só para lembrar o contexto, o Senhor vai revelar para João assim: João, você vai mandar uma mensagem para essas sete igrejas, tá? Ele foi escrito, Apocalipse, como uma forma de uma carta para essas sete igrejas. Então, e essas mensagens, a gente vai continuar depois. Vou falar tudo agora, porque eu já me empolguei. É maravilhoso, eu adoro esse tema.
Qual o significado, então, pastor, dessas igrejas?
Porque eu fico curioso, né? Por que teve que escrever, João teve que escrever cartas para elas, né? Juntando com a pergunta do velho.
Exatamente. Então vamos lembrar, qual é o contexto que a gente está vivendo? O Império Romano, ele está crescendo de forma... ele é o Império Dominante. O cristianismo começa a crescer de forma assustadora. Então a gente tem, você pega o livro de Atos, por exemplo, a gente tem muitos conversos. E aí esse povo começa a se espalhar. E eles começam a ser uma ameaça para o Império. E o Império Romano faz o quê? Os imperadores vão perseguir, vão matar, vão matar. E aí dentro desse cenário fica aquele... O que vai acontecer com a igreja cristã? Então a gente vê mensagens, por exemplo, a segunda carta aqui, que é a igreja de Esmirna, que é um período de extrema perseguição, né? Então o Senhor precisava dar uma mensagem para estas igrejas, dizendo assim: eu estou no controle de todas as coisas. Eu até vou ler para você aqui, ó, um verso que está no capítulo 1, verso 17, que diz assim, ó: quando o vi, caí aos seus pés como morto. João, quando vê o Senhor Jesus recebendo a mensagem do Apocalipse para as igrejas. E ele pôs a mão sobre mim, a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estive morto. Mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então o Senhor está dizendo assim: João, escreve tudo que eu vou te mostrar agora. Escreve tudo isso para as sete igrejas, para eles terem a certeza de que eu estou cuidando. Então, primariamente, Larissa, essa mensagem é para as sete igrejas que existiam, tá? Segundo, esta mensagem representa sete períodos que o cristianismo passaria desde aquela época até hoje, as sete grandes fases que o cristianismo passaria. E isso serve para o Senhor dizer em cada fase: vou cuidar. Por exemplo...
Não, o pastor disse até hoje, né? Quer dizer, uhum, que pela análise de cada situação, de cada período, como estaria? Conclui-se que já estamos no sétimo período? Ou...
Historicamente, sim. Né? Quando você faz uma análise histórica, eu posso até passar mais ou menos o período de cada uma, tá?
Certo.
Vamos lá. Primeiro período vai do ano 31 até o ano 100. Como é que você analisa? Uhum. Quando você vê a descrição dessa igreja e com a identificação desse período. O segundo período, do ano 100 até o ano 313, que foi um período de dura perseguição. Terceiro período, 313 até o ano 538. Estamos falando depois de Cristo, tá? Quarto período, 538 até 1517. Então é o período mais longo. É o período de supremacia, de dominância da igreja que perdeu sua originalidade. Quinto, né? Quinto período, 1517 a 1798. Esse é o período de reforma da igreja, né? O evangelho ressuscita aí. E depois, 1798 até 1844. É o período do reavivamento, das missões, do estudo das profecias. E o último período, Laodiceia, 1844 até hoje. Então, basicamente, esse é o significado.
Nossa, muito interessante o pastor falar que começa em 1844, porque para a Igreja Adventista teve um acontecimento muito importante em 1844. Não sei se eu jogo a pergunta agora. Acho que eu vou jogar, Véry. Mas assim, o pastor provavelmente vai ter que colocar uma vírgula e continuar depois do intervalo. Então, pastor, não se preocupe com...
Assim, né? Lança a pergunta,
já
fica também no ar, né?
Pelo tempo. Então, assim, pode começar a responder. A gente entra pro intervalo, depois você continua no tempo que você precisar aí também.
Passa muito rápido, pastor.
Passa voando.
Preciso avisar pra você, passa rápido,
demais. Então, só antes de você fazer a pergunta, só deixa eu colocar. Então, vamos lá.
Por favor.
Como é que eu leio? Como é que eu leio as sete igrejas? Uhum. Então, vamos lá. Primariamente, é uma mensagem para sete igrejas que existiam.
Sim.
Segundo, eu posso aplicar essa mensagem para a minha vida hoje, porque eu posso me identificar com esses desafios que essas igrejas tinham, tá? Eu posso. E terceiro, tem a ver com a profecia, com o que iria acontecer. Porque a gente está lendo um livro profético. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo E ele diz ali para João, né? Aquilo que vai acontecer, João, revela aquilo que vai, conta para eles o que vai acontecer. Então, primariamente foram para aquelas sete igrejas. É uma mensagem que pode ser aplicada para a minha vida, mas é uma mensagem se referindo à profecia, ao que iria acontecer. Então, dessa forma que eu tenho que ler a mensagem às sete igrejas.
É interessante, Larissa, quando a gente ouve o pastor falar, outros pastores falando aqui também, quando é dado ênfase ao dom de profecias, né? Na Bíblia, que se um dom é bom, outro dom é muito legal, né? O dom de línguas é sensacional, mas profecia, né? O profetizar, o dom de profetizar é muito mais forte. Porque, falando assim, né? Nesse tom do entendimento dos tempos e dos acontecimentos, para que a gente também esteja situado e compreendendo a profecia, né?
Sim, lembrando...
A seriedade dela.
Exatamente. Lembrando que o Senhor não se preocupou em marcar o dia e a hora. A gente tem isso lá no Evangelho
Exato,
de Mateus. O Senhor não está preocupado. Mas o Senhor mostra sinais...
Nós vimos isso ontem, né?
Que não são para amedrontar, tá? Mas são sinais para eu me preparar.
Perfeito.
Estar preparado em qualquer momento. Não é para eu ter medo. E é isso que ele vai dizer para João aqui. João, escreve para as igrejas, para eles ficarem firmes.
Isso.
Até porque, sabe por quê, Veríssimo? João sai da ilha de Patmos. E João vai morrer em Éfeso. E ele vai escrever o Evangelho depois de ter escrito o Apocalipse. E o contexto do Evangelho de João... que alguns acreditam que foi o último livro a ser escrito, é um contexto assim, fiquem firmes, acreditando em Jesus Cristo, porque ele é a palavra, ele é o Logos, é o contexto.
Perfeito. Tá? Lança a pergunta, a gente vai para o intervalo?
Então vamos para a pergunta, Veri. Porque assim, na Bíblia, a gente lê que Jesus, né, Deus fala através de João, que Laodiceia é melhor ser frio do que morno. Ele diz que Laodiceia é uma igreja morna. Só que o pastor falou que Laodiceia começa em 1844. E 1844 foi um grande evento para a Igreja Adventista. Marco. E a gente entende que estavam muito conectados a Deus naquela época. Então, como assim estavam mornos? Ou será que é só pra gente agora, velho? Não sei. Vamos pro intervalo. Pastor, fala, pastor.
Ele ficou querendo responder.
Não,
daqui a pouco,
segura,
pastor.
Não. Daqui a pouco, então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, hoje conversando sobre as sete igrejas do Apocalipse. Você tem medo do Apocalipse? Tem medo de ler o livro? Responde aqui pra gente na nossa enquete youtube.com/Novo Tempo Rádio. 82% estão dizendo que não tem medo, mas 18% dizendo que tem medo sim de ler o Apocalipse, viu, Veri?
O pessoal, é o seguinte, a Larissa tá de olho aí, tá? No nosso YouTube, no canal do YouTube, eu tô de olho aqui no WhatsApp. Você pode dizer por que você tem medo? Tá? Fala aí.
Boa.
Né? Quem sabe a gente arranja um tempinho, né, para responder aqui. O pastor está aqui ligado também, atento aí aos seus comentários e perguntas aqui no programa de hoje. Larissa!
Com certeza, Veri.
Eu falava agora há pouco, Larissa, que o pastor foi meu conterrâneo, um período, né, quando ele esteve em Vitória.
Uhum.
Mas, de fato, o pastor é de que região do Brasil?
Santa Catarina, ela, assim, Blumenau.
Então, Santa Catarina eu já conheci.
Conhece de lugar bonito, né, o pastor?
Bons lugares. Terra boa, terra boa. Como o nosso Brasil.
Né? É brasileiro.
Eu tô colocando uns estados que eu quero conhecer ainda, que eu não conheço. Mas por onde a gente anda... Eu já tinha ido a Marabá, no Pará, mas eu não tinha ido a Belém. Cara, que lugar lindo, que gastronomia maravilhosa.
Realmente é muito bom.
Frutas maravilhosas.
Larissa andou pelo norte, né?
Até hoje, sinto saudade.
Eu morei
Bacuri.
No norte, Larissa
Bacuri.
Andou.
Bacuri.
Maravilhoso,
Bacuri,
né, pastor?
Bacuri é aquele que parece, parece uma chia, não?
É
o Bacuri que parece uma chia?
Eu acho que é, pastor. Eu conheci ele na versão suco, na versão creme.
Eu comi uma frutinha que parece um...
Caxiazinho.
Parece uma lixia.
Lixia.
Uhum. Larissa virou, virou nortista, né? Porque veio do Pará, depois já foi pro Amazonas, enfim, né? É nossa representante aí.
Manaus é maravilhoso.
Eu nunca vi um nascer do sol e um pôr do sol tão bonito quanto eu vi lá na...
O norte tem isso, né?
Que coisa mais linda.
Espetáculos.
Demais.
De noite, um céu que... Nossa.
Demais.
Sem palavras. Coisa maravilhosa. Um abraço pro pessoal do Instituto Missões Noroeste, inclusive, que foi através do Missões Noroeste que a Novo Tempo foi lá para Amazonas, né?
Isso.
Então, um abraço. Que Deus continue abençoando o trabalho deles. Então,
reforçando, Larissa, o nosso guia de estudos que está novinho, né? Mente Feliz... O pastor falou tão contente sobre esse material aí, o Mente Feliz. Os pastores, né? Porque o pastor Robson falou ontem, o pastor falou hoje, está falando hoje, o Mar está falando agora também da beleza desse material. A beleza que eu falo da importância dele para a nossa saúde mental. Saúde mental, eu vou falar um negócio, hein? Se encontrar uma pessoa que está ali centradinha, né? Está tudo ok na questão da mental, é raro. É, são tantos problemas que engatilham, se tornam gatilhos para problemas de saúde mental. Então, esse guia de estudos vai dar um excelente começo, né, para você resolver problemas aí. Questão da depressão. Às vezes tem alguém deprimido na sua casa, por exemplo, aí você é responsável por essa pessoa, né? E às vezes vem isso é frescura, ou algo assim. Não é, né? Não é. E é sério, é um problema muito sério, que pode levar, em alguns casos, né, a fatalidades. Então, é preciso muita atenção. E Mente Feliz vai te ajudar nesse sentido, né? A ansiedade, esse mal do século, tão terrível, excesso de futuro, né? Muito pensamento... também tem solução, e você vai encontrar na revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Larissa, dê o preço pra gente, vai.
Com certeza, Véry. Uma revista deste porte, né, com este conteúdo, com essa gráfica, com certeza teve um custo para ser fabricada, mas você que quer receber em casa não vai pagar nada por isso, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos para que você tivesse essa revista como um presente mesmo. Então é só mandar uma mensagem pra gente, 012-981-510081. 012-981-510081. Eu quero Mente Feliz, a gente te passa o contato da Escola Bíblica. Lembrando, velho, que está tendo uma semana incrível aqui.
Verdade.
Na rádio.
Daqui a pouquinho.
E na TV. Né, com a doutora Rosana Alves aqui na rádio, na TV também, acompanhada do doutor César Vasconcelos.
Daqui a pouquinho, 6 da tarde. Hoje, deixa eu ver, tema de hoje, dia. Que dia é hoje aqui?
Hoje é dia 25.
Dia 25. O tema de hoje é este aqui, ó. Casamento e resolução de conflitos, com a doutora Rosana Alves, a falar sobre isso. Tem um cartaz também aqui, ó. Quinteto Kairós, pastor Gilmar Batistotti. É dia 28 de junho. Acho que é Maringá, deixa eu ver. Deixa eu descer.
É isso mesmo.
Né? Isso. Maringá tá ali, ó.
Na Igreja do Horto.
Maringá e região estão convidados.
A gente vai ter a formatura de alunos que fizeram curso bíblico pela Rádio Novo Tempo.
Que bacana.
É, alunos da Escola Bíblica.
Amém.
Vai ser sexta-noite, sexta agora.
Uhum.
Sexta-noite em Maringá, na Igreja Adventista do Horto. E no sábado de manhã vou estar na Igreja Central de Londrina.
Uhum.
E no sábado à tarde também a formatura na Igreja Central de Londrina.
Então, isso é para você ficar mais apaixonado pelo rádio e vir mais vezes aqui, porque no rádio tem essa velocidade, né? Você chegou aqui, aí alguém já... meu amigo Andrezinho, o repórter da região...
Eu ia comentar isso mesmo, que o Andrezinho tá comentando aqui.
Informações aqui. Então o rádio tem essa velocidade, a gente fala e tá tudo certo. Larissa, pouco tempo nos resta.
Pouco tempo nos resta. Então vamos seguir com a pergunta que a gente deixou no ar. Isso. Ô pastor, para quem não pegou o primeiro bloco, assiste agora, mas vai ficar salvo, viu? Depois você assiste completo, mas eu te ajudo aqui a saber qual que era a pergunta que ficou no ar. A gente perguntou pro pastor, que na verdade o pastor explicou que as 7 igrejas representam 7 tempos aqui nesse mundo, né? E Laodiceia representa o nosso tempo de agora, começando em 1844. Mas a Bíblia fala pra Laodiceia que é melhor ser frio do que ser morno, velho. Ou seja, frio ou seja quente.
Uhum.
Porque é melhor ser frio do que você estar morno.
Morno é tipo em cima do muro.
Cima
e
do
muro tem dono, né?
Mais ou menos. É verdade, tem essa história aí. Tem em cima do muro e já tá do outro lado. E aí, pastor? Em 1844, teve um evento muito importante aqui pro cristianismo, né?
Sim.
E aí? Não significa que a gente estava mais conectado a Deus nessa época? Por que, que a Bíblia fala que está morno? É. Explica pra gente.
Vamos lembrar que houve um período de reavivamento muito grande. Com esse reavivamento veio uma decepção, porque eles marcaram a volta de Jesus para essa data, 22 de outubro de 1844. E Jesus não veio. E diante disso, a gente tem um grupo que abandona a fé, a gente tem um grupo que volta para... Eram pessoas de várias comunidades religiosas.
É interessante você falar isso, né, pastor? Você falou, eles marcaram, né? Porque alguns falam que os adventistas marcaram e erraram. Não.
Não, era um grupo liderado por um homem chamado Guilherme Miller.
Que não era adventista.
Que não era. A gente tinha uma diversidade de crenças religiosas, porque houve um reavivamento. A gente não pode esquecer, assim, ó, Deus sempre manda uma mensagem para aquele período, para onde há uma grande concentração religiosa para aquele período. E se a gente lembrar de um mapa religioso, a gente tem uma situação sem sustentação. Insustentável, agora saiu a palavra. Insustentável na Europa, que é um período de perseguição. A América havia sido descoberta, e aí eles vão para a América, e lá há uma grande concentração religiosa, e eles agora começam a enviar missões, começam a estudar e tal, e aí o Senhor não vem. Mas há um grupo que continua estudando. Mas o que acontece com o cristianismo, Larissa, a partir daí? O cristianismo começa a se tornar autossuficiente. E essa autossuficiência, ela vai fazer com que eu não dependa mais do Senhor. Então, por que que ele usa essa característica, essa linguagem, dizendo assim, eu prefiro que você seja, você não é frio nem quente, porque você é morno. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Historicamente, ali, se você olhar, havia do lado de Laodiceia uma cidade chamada Hierápolis. E haviam fontes de águas quentes em Hierápolis. E haviam dutos que traziam água quente de Hierápolis para Laodiceia. Então vamos lembrar, ele vai mandar primariamente uma mensagem usando uma linguagem que era apropriada para aquele povo. Então a água que saía quente dos dutos de Hierápolis não chegavam quente em Laodiceia. Ela chegava morna em Laodiceia. Então Laodiceia era uma cidade extremamente rica, extremamente poderosa, só que se tornou uma cidade autossuficiente. Só que era as águas de Laodiceia não eram águas que eram água quente, eram água morna. Então o Senhor vai usar essa figura para dizer assim: você não é frio e nem quente, você é morno. Ou seja, você é autossuficiente, mas você é intragável. E se a gente lê na sequência, ele vai dizer assim, ó, você diz, né? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que acontece com o cristianismo a partir de 1844? Ele se torna autossuficiente, ele é rico, ele é poderoso, ele influencia, mas no fundo ele é morno, não há uma ligação dele com aquele que faz com que ele seja quente, com aquele que o mantém. Ele parece ter um avivamento, mas ele não tem esse avivamento. E aí ele vai dizer na sequência, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Então ele assim, ele acha, o cristianismo acha. Então lembra, a mensagem é para descrever como são os cristãos. Eles se acham autossuficientes, eles se acham poderosos, eles se acham bons, mas no fundo, o Senhor está dizendo, você não tem valor nenhum, você é morno, não há um reavivamento poderoso na sua vida. Segundo, você tem que se vestir de mim, você tem que aprender de mim, porque para não mostrar a sua nudez. Outra coisa, você precisa colírio para os seus olhos, para você enxergar realmente a sua real necessidade. E como cada mensagem, Larissa, se refere para cada período da história, eu tenho que pensar assim: que tipo de cristianismo é o meu? E aqui não estamos falando de placa de igreja. Que tipo de cristianismo é o meu? Será que eu me acho autossuficiente? Será que eu acho que eu sou poderoso? Mas no fundo, será que eu não estou enxergando algumas coisas que eu preciso enxergar? Sabe? E eu vou dizer para você: o cristianismo evangélico, que é a nossa realidade, tá? Ele é forte, né? Hoje eu vi uma propaganda, a gente tem feiras evangélicas, a gente tem publicações de livros, a gente tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Existe um comércio por trás do que a gente chama de evangélico. E a gente poderia abrir esse leque. Só que no fundo, será que nós somos dependentes realmente do Senhor e da sua palavra? É isso que a gente tem que refletir, né? Então, quando o Senhor está dizendo para aquela cidade, para aquela igreja, houve um terremoto, não vou lembrar o ano aqui, Laodiceia não precisou da ajuda do império para se reconstruir, né? Então, o Senhor está usando linguagens que para eles eram familiares. E será que não é familiar para mim hoje? Eu não sou poderoso, né? Eu não sou tão poderoso, acho que eu sou poderoso, mas no fundo eu sou pobre, cego, nu. Então é a reflexão que a gente tem que fazer. E isso aconteceu a partir de 1844, quando o protestantismo, os movimentos evangélicos começaram a crescer de forma poderosa em algumas regiões do mundo. E a gente pode citar algumas dessas regiões onde a gente tem uma influência evangélica, cristã, evangélica, poderosa. Mas será que realmente nós dependemos do Senhor?
O início do movimento das igrejas lá atrás se deu quando, após os discípulos, né, aquelas pessoas que seguiam o evangelho de Cristo Jesus, se espalharam, né?
Exatamente.
Pelo mundo e foram levando essa mensagem.
E aí a gente tem os períodos.
Para os então, cantos do mundo.
E a gente tem perseguição, a gente tem um período, por exemplo, você vai para Tiatira, a gente tem um período que a igreja, por tolerar, diz lá, né, você tolerou essa mulher Jezabel, é simbólico ali, as falsas doutrinas, então a igreja quase some. Mas pós-reforma, tá? Aí a gente vai ter o período o período seguinte, 1517, a gente pós-reforma, a igreja começa a crescer, a igreja começa a tomar, os reformadores começam, e aí a gente olha historicamente, como eu mencionei, a América foi descoberta. Aí os cristãos fogem para a América. E lá, numa liberdade, porque agora eles tinham liberdade, e aí é um outro assunto para outro dia.
Sim.
Numa liberdade, cada um começou a criar a sua igreja, né? Os pioneiros, os cristãos, né, começaram a criar a sua igreja, cada um, e começou a crescer. E aí eles começaram a estudar, houve um avivamento. Houve um envio de missões, mas depois há uma autossuficiência. E isso, Veríssimo e Larissa, é para a gente pensar muito, sabe? Será que nós não estamos achando que a gente pode tudo e a gente não está enxergando que quem dirige é o Senhor?
E aí chega ao ponto, né, daquela história, aquele refluxo que é contado, né, que tenho vontade de vomitar-te.
É você intragável.
Uhum.
Esse é
porque esse é um ponto que...
A água morna é você é intragável.
Uhum.
Eu estou a ponto de vomitar-te porque você é intragável. Você não é o que deve ser. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Para aquela igreja com aquela característica, é o que o Senhor está dizendo para definir o cristianismo no momento que a gente está vivendo hoje.
E isso, com certeza, pastor, é um fator importante para a nossa salvação, né? Porque, igual o Veri falou agora há pouco, tem aquela história, né, sobre ficar em cima do muro, o muro tem dono. E aí, uma pessoa que sente que está sendo morna na sua relação com Deus, mas quer deixar de ser morna.
É, legal. Porque assim, ó, porque quando a gente fala da palavra morna, a gente pensa assim, ah, é um indivíduo que não... que ele está assim... é, não tem um cristianismo vivo, né? Uhum. É isso que a gente pode interpretar. Mas a mornidão aqui é o intragável. Ele parece que ele é, né, que tem uma fé viva, mas ele não está visualizando as reais necessidades que ele tem. Uhum. E aí, o que ele tem que fazer? Na mesma mensagem para a Laodiceia, ele termina. Então, ele dá o conselho, né? Compra ouro refinado, veste, se vista do Senhor. E aí, o apelo que ele faz ao final diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quais são os caminhos? Então, ele vai aceitar o Senhor Jesus, e quando ele aceita o Senhor Jesus, ele aceita o que Jesus diz que ele tem que fazer. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que Jesus diz. Quando o Senhor diz assim, eu peço que você pegue colírio para você enxergar, o Espírito Santo vai te dar iluminação. E ele termina dizendo assim, ó, eu estou batendo a porta do seu coração e eu quero entrar. Eu vou cear com você. O cear, dentro da cultura oriental, é o momento mais próximo e mais íntimo que o indivíduo pode oferecer. Não existe maior proximidade. Então, o que significa isso? O Senhor está dizendo assim, você quer realmente ter uma fé viva? Você não quer ser alguém... quer ser alguém aceito e não alguém intragável? Deixa eu comandar a sua vida. Deixa eu comandar o que você chama de cristianismo. E porque hoje nós estamos dependendo mais daquilo que nós achamos que é o correto. Nós hoje estamos dependendo mais do que as pessoas podem fazer, do que eu acho que alguém pode fazer pelo cristianismo, do que na realidade o que o Senhor Jesus pode fazer. E o convite aqui, Larissa, é assim, deixa eu dirigir a sua vida. O que deve dirigir o cristianismo hoje? O Senhor Jesus e a sua palavra, não o que eu acho que é. Porque quando eu faço o que eu acho que é, eu sou morno, eu sou intragável, eu não sou aceito.
Que forte.
E o Senhor diz, estou a ponto de vomitar-te.
Né? Dá para entender, ficou claro isso?
Claríssimo.
Sabe, assim que nós vivemos num período, infelizmente, de muita autossuficiência. Nós nunca tivemos tanta Bíblia à disposição, nós nunca tivemos tanto livro à disposição, nós nunca tivemos tanta mensagem à disposição, mas nós nunca fomos tão indiferentes àquilo que o Senhor diz que tem que ser. Eu estou muito mais focado naquilo que eu acho que tem que ser. Né? Uhum. E é isso que o Senhor está condenando desse período da história. É isso que o Senhor está condenando. Que o Senhor está aconselhando. É interessante quando você lê cada mensagem para cada igreja, a gente tem a apresentação de Jesus, a gente tem um elogio. Tem uma outra igreja que não tem elogio. Né? A gente tem elogio, a gente tem conselho e a gente tem um prêmio para cada período da história. Ele sempre termina com a expressão, ao vencedor darei, ao vencedor darei. O que significa isso? Não importa qual foi o período da história do cristianismo, o Senhor sempre preservou aquele que é fiel. E mesmo nesse período, o Senhor preserva aquele que é fiel. Né? Mesmo que é um período de autossuficiência, um período de mornidão no sentido de ser intragável. Né?
Muito obrigada, viu, pastor? Além dos fatos.
Bom demais.
Eu nem vi o tempo.
Alguém disse aqui.
Ainda tem um minutinho aqui.
Alguém disse aqui que estudo maravilhoso. Né? Não, alguém que não achei o nome, tá? Pode dar o nome, se quiser, tá bom? Não
Por tem falar problema. Em estudo, tem mais estudo como esse aqui, né? O Além dos Fatos deu só um gostinho pra você, porque o pastor, ele tem um programa na TV que é justamente pra estudar a Bíblia junto
Isso
com
mesmo.
A audiência, né, pastor?
Isso mesmo.
Passa os horários aí pro pessoal de novo.
De segunda a quinta às 7:30 da noite. Hoje, 7:30, 7h30 às 8h, e na sequência tem a doutora Rosana às 8 horas com a semana especial. Posso só terminar com um texto?
Uhum.
Segundo. Olha só. A mensagem para a Laodiceia: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono.
Uau.
O trono. E a pergunta que eu tenho que fazer é: quem se assenta no trono do meu coração? Quem comanda a minha vida? Se Jesus comandar a minha vida, eu vou me assentar no trono com Ele. Eu vou habitar a eternidade. Agora, se eu acho que eu sei, é o que eu penso, eu sou poderoso, é, a igreja é poderosa no sentido de... Não. É o Senhor que dá vitória em cada período. Então, pensemos nisso.
Obrigado, pastor, e convite feito, né, Larissa, para a próxima ocasião.
Por favor, pastor, aceite meu convite.
Logo.
Vou entrar em contato, com certeza.
Alegria.
Fique agora com a doutora Rosana Alves na sequência, não é? O nosso programa Mente Feliz. Amanhã a gente volta.